cavaleiros e amazonas. Sejam bem-vindos ao Cavalo Alado não é Centauro. Esse aqui é um podcast de sociologia e filosofia. Eu sou a Lívia Terra, professora de sociologia e filosofia, e te convido agora para essa aventura no pensamento. No tema de hoje, vamos começar a debater as relações de poder, dando ênfase a esse conceito que na sociologia e na ciência política encontra inúmeras definições. Esse é um episódio de uma série denominada de Estado Moderno, Governo e Relações de Poder. Nela, vamos aprender não apenas a definição de Estado e governo, mas também pensar sobre as relações de poder presentes nestas duas instituições que de maneira direta estão na nossa vida cotidiana. Agora vem cá, me conta, e você? Já pensou o que significa poder e como a manutenção ou a ausência de poder impactam na sua vida e na vida da sociedade? É possível afirmar que todos os grupos sociais são detentores de poder? Qual o impacto dessa condição para os grupos que são minorias como mulheres, negros, LGBTs, idosos, crianças e adolescentes? Como pensar em democracia quando grupos minoritários estão à margem do exercício de poder, bem como subrepresentados na esfera política e na esfera da cidadania? Minha sugestão, então, é que você sente, pegue um papel, uma caneta e embarque comigo nessa discussão tão importante para uma vida política ativa. Poder vem do latim potere, que significa posse, ser capaz de algo. Refere-se fundamentalmente àquela capacidade, força ou recurso para produzir certos efeitos. Assim, nós dizemos, por exemplo, o poder da palavra, o poder do remédio, o poder da polícia, o poder da imprensa, o poder do presidente. A concepção mais famosa de poder é a do intelectual e economista alemão Max Weber. Weber, que viveu de 1864 a 1920, é considerado um dos precursores da sociologia e conceitua o poder como a capacidade de controlar indivíduos, eventos e recursos. Nas palavras de Weber, o poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. No entanto, é preciso pontuar que quando o exercício do poder parte de um indivíduo isolado, ele tem menos alcance do que quando parte de um indivíduo que represente o Estado, como, por exemplo, um monarca ou um presidente. Assim, quando o exercício do poder parte do Estado ou dos seus representantes, ele alcança um número maior de pessoas e tem uma maior chance de ser reconhecido pela sociedade. Por isso, inclusive, em sociedades democráticas, é tão importante uma distribuição justa e equilibrada do poder entre os diversos grupos sociais que possuem, obviamente, interesses diferentes. Quanto maior a diversidade, mais representada a sociedade estará no exercício do poder. Mas veja, para Weber, o poder independe da aceitação das pessoas individualmente falando, mas necessita, sobretudo, do seu reconhecimento. Assim, toda situação ou relação de poder só é possível a partir da dominação. Na teoria weberiana sobre a organização da sociedade, é simples fazer a diferenciação entre o poder e a dominação. Esses dois elementos são como dois polos ou dois pontos de uma mesma concepção. Pontos, é claro, complementares. O poder é uma espécie de emissão da vontade, enquanto a dominação é uma espécie de recepção dessa vontade. Dessa forma, se de um lado o poder é o exercício da vontade sobre os indivíduos, por outro lado, a dominação é a aceitação e a subordinação dos indivíduos ao poder exercido por alguém. Portanto, o reconhecimento do poder é conferido pelas formas de dominação legítimas, ou seja, se os indivíduos aceitam certos tipos de poder exercidos por alguém, esses próprios indivíduos conferem a legitimidade ou reconhecem a dominação e, consequentemente, o poder que alguém exerce. Weber vai dizer, então, que a dominação é a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas, ou mesmo todas as ordens dentro de determinado grupo de pessoas. Para que o poder exercido seja legítimo e forneça ao agente do poder um tipo de autoridade, é necessário que a dominação se enquadre em um dos tipos de dominação legítima, que para Weber são três: a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação legal. Mas você deve estar se perguntando, que afinal de contas são esses tipos de dominação? Oras, para Weber, a dominação tradicional é um tipo de dominação conferida pelo respeito à tradição, como o próprio nome já está dizendo. É a força da tradição que orienta a eficácia da dominação e do exercício do poder. A forma mais comum dessa autoridade vem do sistema patriarcal que domina a sociedade. Nela, o patriarca ou o senhor é uma figura de liderança, e os submetidos a essa liderança são seus súditos ou servidores. Nesse tipo de dominação, existe uma relação moral implícita. Podemos pegar vários exemplos de dominação tradicional ao interpretarmos a obra de Weber. Um deles é a autoridade de Deus e a autoridade de um sacerdote como escolhido de Deus para transmitir a sua mensagem. Ou a autoridade de um senhor sobre a sua família e seus escravos, conferido pelas regras sociais de determinada sociedade. Já a dominação carismática, por sua vez, ocorre por meio da capacidade carismática que uma pessoa tem de mobilizar as pessoas. Geralmente, os súditos desse tipo de pessoa conferem uma devoção ao líder carismático, não só pela sua personalidade de liderança, mas também pela crença e pela fé.
Todo trabalhador, um patriota, que conjuga o seu esforço individual, a ação coletiva em prol da independência econômica da nacionalidade. O nosso progresso não pode ser obra exclusiva do governo, e sim de toda a nação, de todas as classes, de todos os homens e mulheres que se enobrecem pelo trabalho, valorizando a terra em que nasceram. Nas minhas recentes excursões aos estados do centro e do sul, em contato com as mais diversas camadas da população, recebi caloroso acolhimento e manifestações que testemunham, de modo inequívoco, a confiança que os brasileiros, desde os simples operários aos expoentes das atividades produtoras, depositam na ação governamental.
O líder carismático detém uma espécie de força mística e sobrenatural que faz com que os seus seguidores depositem nele a esperança de uma mudança ou uma ação correta. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nesse tipo de dominação, não há necessidade de competência para que o líder exerça poder. E segundo Weber, é a forma de dominação mais instável, visto que uma hora ou outra, os súditos podem perder o encanto pelo seu líder. Enfim, temos a conceituação de Weber para a dominação legal. Nesse tipo de dominação, a obediência se presta não à pessoa, mas à regra, às leis. Geralmente, são formas de dominação comuns às sociedades capitalistas, em que são estabelecidas, de maneira racional, um conjunto de leis que orientem a organização da sociedade e do Estado. Weber classifica esse tipo de dominação como sendo estável, pois se fundamenta em estatutos sancionados por meio de processos racionais de comum acordo, ou seja, o poder de autoridade é legalmente assegurado. Mas a concepção de poder não fica exclusivamente a cargo de Max Weber, de maneira alguma. O filósofo britânico Bertrand Russell, que nasceu em 1872 e faleceu em 1970, definiu o poder como a capacidade de fazer os demais realizarem aquilo que queremos. Assim, o indivíduo que detém essa capacidade, ou seja, os meios, tem a possibilidade de exercer determinada influência ou domínio sobre o outro e, por seu intermédio, alcançar os efeitos que deseja. para o filósofo italiano Norberto Bobbio, que viveu de 1909 a 2004, o conceito de poder está estreitamente ligado ao conceito moderno de política, sendo a política, por sua vez, o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Diz Bobbio, aspas, em seu significado mais geral, a palavra poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos como a objetos ou a fenômenos naturais. Se o entendermos em sentido especificamente social, ou seja, na sua relação com a vida do homem em sociedade, o poder torna-se mais preciso e seu espaço conceitual pode ir desde a capacidade geral de agir até a capacidade do homem em determinar o comportamento do homem, ou seja, é o poder do homem sobre o homem. O homem não é só sujeito, mas também um objeto do poder social. E poder social, a capacidade, por exemplo, que um pai tem para dar ordens a seus filhos, ou a capacidade de um governo de dar ordens aos cidadãos. No entanto, há que se considerar certos erros quando falamos do poder. Ou seja, a obediência não é necessariamente direta. Para que exista de fato o poder, é necessária uma relação na qual um dos lados esteja disposto a obedecer, enquanto o outro lado esteja disposto a mudar o comportamento do primeiro nessa mesma relação. Se não houver a obediência e a intenção de alterar o comportamento de alguém, dentro da relação de poder, a única coisa que irá existir é a tentativa de poder. Pareceu confuso? Não é. Bobbio afirma que, para se ter a capacidade de definir e alterar o comportamento do sujeito, são necessários três fatores. É só na presença desses três fatores que de fato existe poder ou existe uma relação de poder. Mas quais são esses três fatores? Eu te explico. Eles são, em primeiro lugar, os meios, que podem ser divididos em três, e os quais nós chamamos de poder ideológico, poder econômico ou poder coercitivo político. Em segundo lugar, a intencionalidade de poder. E por fim, a concretização do poder. Ou seja, o sujeito precisa conseguir atingir os seus objetivos, ou precisa fazer com que o outro, nesta relação, o obedeça. Assim, o poder sempre constituirá uma relação entre pessoas e pressupõe que aquele que manda tem meios para o seu exercício. Meios econômicos, ideológicos e os meios coercitivos. Ele é, portanto, a capacidade de agir e produzir efeitos. É a capacidade do sujeito A de definir o comportamento do sujeito B. Com relação aos meios, como falamos agora, eles podem ser divididos em três. Aquele que nós chamamos de poder econômico é o que utiliza a posse de bens socialmente necessários para induzir os que não os possuem a adotar certos comportamentos, por exemplo, realizar determinado trabalho. O poder ideológico é aquele que utiliza a posse de certas ideias, valores, doutrinas para influenciar a conduta alheia, induzindo as pessoas a determinado modo de pensar e agir. O poder político ou coercitivo é aquele que utiliza a posse dos meios de coerção social, isto é, o uso da força física considerada legal ou autorizada pelo direito vigente naquela sociedade. O poder econômico preocupa-se em garantir o domínio da riqueza, controlando a organização das forças produtivas e exercendo o poder a partir da divisão entre ricos e pobres, bem como da necessidade das classes baixas de trabalhar para sobreviver. O poder ideológico preocupa-se em garantir o domínio sobre o saber, os conhecimentos, as doutrinas, as informações, controlando, por sua vez, a organização do consenso social. Por exemplo, o papel dos meios de comunicação de massa, como a televisão, os jornais, o rádio, as revistas, as redes sociais. E aí, convido vocês a pensarem nas fake news e nos seus impactos no exercício do poder, bem como pensar sobre esses grupos neo-apocalípticos que contestam a ciência afirmando que a Terra é plana ou que as vacinas não são eficazes para a proteção da população. O que é isso, se não uma tentativa de exercício do poder a partir do fator ideológico, produzindo, portanto, uma alienação coletiva dentro da sociedade? Por último, o poder coercitivo ou político preocupa-se em garantir o domínio da força institucional e jurídica, controlando os instrumentos de coerção social. Por exemplo, controlando as forças armadas, os órgãos legislativos, os órgãos de fiscalização, a polícia, os tribunais, dentre outros. O exercício conjunto desses fatores, abre aspas para Bob, contribuem conjuntamente para instituir e manter sociedades desiguais, divididas entre fortes e fracos com base no poder político, em ricos e pobres com base no poder econômico, em sábios e ignorantes com base no poder ideológico, genericamente, entre superiores e inferiores, fecha aspas. Para Bob, o poder político é aquele que demonstra maior eficácia, cujo meio específico de atuação consiste na possibilidade de usar a força física legalizada, ou seja, o poder de polícia para condicionar comportamentos. Esse pensamento é derivado de Weber, para o qual o Estado tem os meios legítimos de uso da força e, portanto, de coerção social. Aspas para o Bob novamente. O poder político é, em toda a sociedade de desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão de algum modo subordinados. Ele é o sumo poder, isto é, o poder cuja posse distingue em todas as sociedades o grupo dominante. De fato, o poder coativo, que coage, obriga pela força, é aquele que todo grupo social necessita para defender-se de ataques externos ou para impedir a própria desagregação interna. Fecha aspas. E aí? O que achou das concepções de Bobbio e Weber sobre poder e dominação? Para você, qual desses meios que estão presentes nas relações de poder é o mais eficaz? Existe poder sem obediência? Se as relações de poder necessitam da obediência, por que obedecemos àqueles que muitas vezes parecem tiranos? Essas e outras perguntas vamos responder nos próximos episódios. Até a próxima!